A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e começa agora o programa UFPA Comunidade. Hoje vamos conhecer melhor a importância e o trabalho do projeto de extensão Clínica Psicológica Virtual da UFPA. A iniciativa é de um coletivo de psicólogos do programa de pós-graduação em psicologia da UFPA e desde o mês de abril, quando iniciou o aumento da curva de contaminação e mortes por Covid-19 aqui no Pará, o grupo de voluntários da Clínica Psicológica Virtual garante atendimento, orientação e acolhimento à população de forma geral, especialmente por telefone. E para nos dar mais detalhes sobre todo esse trabalho de saúde mental oferecido pela UFPA, eu vou conversar agora por telefone com o professor doutor Leandro Passarinho, que faz parte da coordenação da Clínica Psicológica Virtual da UFPA. Professor Leandro, muito obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aqui para essa conversa por telefone aqui no programa UFPA Comunidade, né, que é um programa, como nossos ouvintes já sabem, é um programa destinado a divulgar os projetos, as iniciativas de extensão da Universidade Federal do Pará, e nesse momento tão difícil que a gente está passando, a gente não poderia deixar de falar da Clínica Psicológica Virtual da UFPA. Como eu já falei, desde o mês de abril, está com um grupo de voluntários realizando um trabalho muito importante nesse momento, oferecendo atendimento psicológico para as pessoas que nesse momento estão passando por muitas dificuldades, perda de emprego, né? Trabalho remoto, ensino remoto, tanta coisa que mudou na vida da gente por conta dessa pandemia, e aí com certeza afeta as nossas relações, afeta os nossos sentimentos, afeta a nossa saúde mental. E atendimento psicológico gratuito para a população, a universidade oferecendo aí, através desse projeto de extensão, Clínica Psicológica Virtual da UFPA, professor. Então a gente queria começar logo parabenizando o senhor e toda a equipe, a coordenação do projeto. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como surgiu, né, a Clínica Virtual da UFPA. Em que momento vocês decidiram que era importante se reunir e mesmo à distância colaborar, contribuir com a população de modo geral, oferecendo atendimento e saúde mental para a população paraense de modo geral?
Primeiro, agradecer o convite, tá, Elissandra? Muito bom falar com você, com os ouvintes da rádio, sobre essa iniciativa tão importante que nós fizemos, né? E tão afetiva que foi a Clínica Psicológica Virtual. Ela surge a partir do momento que se instala a pandemia do novo coronavírus, né, no Brasil, e o programa de pós-graduação em psicologia, do qual eu faço parte, junto com a Faculdade de Psicologia e junto com o Conselho Regional de Psicologia, uniu-se para tentar amenizar o sofrimento emocional e dar suporte psicológico para a população em geral, no momento em que a pandemia se instalou em Belém e os casos começaram a surgir. Então, eu criei um WhatsApp, né, do nosso grupo, do grupo de psicólogos daqui do Pará, e o grupo chamava-se Evitando Pânico na Covid. E a partir daí também o diretor de instituto, do nosso instituto, do IFCH, professor Fernando Arthur, ele também veio até nós, né, nos procurou para saber como a psicologia poderia auxiliar o instituto e auxiliar os alunos e professores naquele momento da pandemia da Covid. A partir daí, a gente começou a desenhar o projeto da Clínica Psicológica Virtual. Contamos com o apoio do Barros Barreto, com o apoio de alunos do mestrado e doutorado que dominam as ferramentas tecnológicas, e um grande coletivo de psicólogos se uniu nessa frente. A sua maioria, mestrandos, doutorandos, professores da pós-graduação e colaboradores, psicólogos que atuam nos serviços em Belém. Então, a clínica ela surge exatamente no dia 3 de abril deste ano. Nós colocamos o site e, a partir daí, começamos a atender a população em geral, por meio da nossa plataforma.
Tá certo, professor. Então, desde abril, né, esses atendimentos, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que acontecem esses atendimentos, né? Porque são consultas via telefone, né? E tem um processo para que você consiga esse atendimento, tem um site onde as pessoas entram, tem uma relação no site com o nome dos psicólogos voluntários, né? Isso, de toda a equipe, e os números que essas pessoas possam ligar para conseguir esse atendimento. Eu queria que o senhor explicasse com mais detalhes para o nosso ouvinte como é que faz para conseguir esse atendimento. Atendimento na clínica psicológica virtual da UFPA?
O atendimento, ele é bem simples. Nós pensamos muito nessa ferramenta virtual onde o usuário pudesse acessar o site, né? E no site tem uma relação, tem um quadro de profissionais, né? Com o nome, o CRP, o dia e o horário que esses profissionais estão à disposição, com um número de telefone. Então, o contato ele é direto com o profissional, cada profissional colocou o seu contato direto e, a partir daí, o usuário ele liga para esse profissional no horário e dia recomendado lá e ele tem atendimento gratuito, atendimento psicológico virtual gratuito pelo grupo que está lá, tanto de professores, de supervisores, de alunos e de voluntário.
Professor, e tem um horário específico? Essa pessoa pode, às vezes as pessoas estão com crise de ansiedade, né, que é um trabalho assim, um momento já emergencial, né, que a pessoa não sabe o que é de fato o que está sentindo, às vezes é uma crise de ansiedade e a pessoa confunde até com um ataque cardíaco, essas coisas. Essa questão dos horários de atendimento, como é que funciona?
Os horários, nós tentamos dar uma possibilidade de horários, né, no decorrer da semana, de segunda a sexta-feira, os horários eles funcionam. Cada profissional colocou o seu horário, mas, no geral, nós atendemos de segunda a sexta-feira pelo horário da manhã, de 8 às 12, e à tarde, das 14 até às 18. Então, se você acessar o site, em todos os dias tem profissionais com horários disponíveis para o atendimento da população.
Como o senhor falou, essa clínica psicológica virtual da UFPA, ela surge nesse momento de pandemia, né, para atender não só os alunos da UFPA, é a população de modo geral, né? Vocês têm um público-alvo, tem que ser pessoas acima de 18 anos, né? Quais são as regras para que a pessoa possa ser atendida pela clínica?
A clínica, ela foi pensada para a população em geral. É claro que inicialmente a nossa demanda imediata seriam os servidores, professores e alunos da UFPA. Mas o projeto ele cresceu tanto, as parcerias foram tão grandes. Fizemos parceria com o Conselho Regional de Psicologia, com o SAMU de Belém, com o Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador da UEPA. Fizemos muitas parcerias com o Hospital Barros Barreto para aumentar a nossa oferta, né, de atendimento para a população, não só da região metropolitana de Belém, mas de todo o estado do Pará. É importante dizer que no período crítico da pandemia, que foi final de abril, início de maio, onde Belém e o estado do Pará entrou no pico da pandemia, nós atendemos a população em geral, Belém, capital e os interiores. Nós atendemos. Eu posso falar por experiência própria que eu atendi pessoas do oeste do Pará, aqui do sudeste do Pará, do nordeste do Pará. A nossa clínica ganhou uma visibilidade tão grande por meio da UFPA e uma credibilidade que ela se ampliou e o nosso atendimento só cresceu, né? E quem pode ligar? Qualquer pessoa pode ligar. O atendimento, ele é por telefone, né? E nós, é claro que qualquer pessoa que queira, que tenha sofrimento psicológico, que tenha alguma demanda psicológica, pode ligar. Os menores de 18 anos, nós recomendamos que os responsáveis liguem, porque nós precisamos orientar tanto as pessoas menores de 18 como as pessoas idosas, com maiores de 60 anos, que é o público que eu atendo, né? Eu atendi basicamente mais idosos. Então, os idosos, eles também precisam ter um acompanhante, um cuidador, para que nós possamos dar as orientações profissionais e um atendimento psicológico e de suporte também para esse cuidador.
Professor, como o senhor está ressaltando, né, os atendimentos são por telefone, né? E aí o atendimento ele é adequado para esse período de pandemia, né? Porque em tempos normais, o ideal é que o psicólogo e o paciente conversem cara a cara, frente a frente, né? Nesse momento a gente não pode estar reunido dessa forma, infelizmente, e aí esse atendimento é por telefone de alguma forma, professor, como é que para vocês também que são psicólogos, como é que é essa adequação, né, de fazer um atendimento pelo telefone, como é que você consegue perceber o estado de saúde daquela pessoa pelo telefone, o que, que é levado em consideração, quais são as adequações para o trabalho também dos psicólogos nesse sentido, nesse período de pandemia e nesse novo formato de atendimento?
Um grande desafio, Elissandra, é um grande desafio, porque nós tivemos que fazer um curso pela Fiocruz, né, um curso de parceria, um curso de atenção psicossocial, um curso voltado para atenção em pandemias, emergências e desastres, que é um curso específico, né, para a formação do psicólogo, mas nós fomos contemplados com essa formação pela Fiocruz de Brasília, né, a professora Débora Noal, que é uma grande parceira do nosso programa, ofertou esse curso e todos nós participamos, inclusive com essa metodologia, né, digital, virtual, em relação ao momento que nós estamos vivendo. Eu não posso deixar de falar também que o nosso Conselho Federal de Psicologia, o CFP, ele lançou uma portaria no dia 2 de abril, autorizando profissionais de psicologia, psicólogos, a se cadastrarem na plataforma EPSI para que pudessem também ter a formação específica e a liberação para fazer a teleconsulta. Então, todos nós, da clínica virtual, somos registrados no Conselho Regional de Psicologia, também somos vinculados ao CFP, fizemos a inscrição no EPSI, que é uma plataforma específica, e além disso fizemos o curso de formação para o teleatendimento e a teleconsulta. Um grande desafio, porque todos nós, né, que trabalhamos com saúde mental, com demandas psicológicas, nós sempre precisamos ter o contato visual, o contato presencial com o cliente, com o paciente, mas num tempo de pandemia nós precisamos nos reinventar. E aí o teleatendimento foi a saída, que inicialmente tivemos algumas reservas por causa da nossa tradição clínica de atendimento presencial. No entanto, essa ferramenta mostrou para a gente que ela tem uma funcionalidade, né? Que o trabalho psicológico ele é tão importante que não é a ferramenta que vai definir isso, é o vínculo que se estabelece, é o vínculo afetivo, né? É a transferência e a credibilidade e o afeto, todo esse vínculo, ele também pode ser feito pelo meio virtual. E isso foi muito legal. Alguns colegas também fizeram videochamadas, né? Também estão atendendo por videochamada. Isso fica muito a critério do profissional. Se ele quer falar só com o telefone, por telefone, ou se ele quer abrir pelo WhatsApp uma videochamada. Isso vai de cada profissional. A gente só tem que lembrar que o objetivo de um atendimento psicológico virtual é a estabilização emocional, é dar suporte psicológico para que essa pessoa se sinta acolhida e se sinta amenizada no seu sofrimento e nos seus problemas em relação à saúde mental.
E nesse período, né, de tanto sofrimento que a gente tem passado, de modo geral, né, a humanidade como um todo, com essa questão do isolamento social, né, essas novas formas de sociabilidade, de trabalho, né, inclusive trabalho de saúde mental, o que, que vocês mais têm ouvido da população, né, nesse momento tão difícil que a gente está passando? Né? O que está afetando mais a questão da saúde mental desses pacientes que estão conversando com vocês pelo telefone ou pelo videochamada nesse período de pandemia, né?
As demandas, elas são diversas, né? Porque é um momento extremamente atípico, é um momento desafiador. A pandemia trouxe o problema e o acirramento das desigualdades sociais, né? O desemprego, a ansiedade, as violências. Isso tudo nós temos os nossos prontuários, os nossos registros da clínica e nós pretendemos, inclusive, transformar numa pesquisa, né, e discutir mais sobre esses dados que nós recolhemos. Nós temos demandas variadas, né, desde os pais que não souberam conduzir o ensino remoto com os filhos, até a pessoa que perdeu o emprego, os alunos da UFPA que também sentiram muita ansiedade por causa do cancelamento das aulas, a violência doméstica crescente, muito alta. Isso para nós trouxe um alerta muito grande em relação a essa epidemia e como isso disparou tanta violência. E os idosos, né? E a gente também tem que lembrar que os idosos, como foi uma população que foi imediatamente identificada na Covid como uma população que teria grande propensão ao vírus, eu atendi, para se ter uma ideia, uma média de 200 idosos, né? Estou fazendo o cálculo por baixo, mas de abril para cá, no mínimo 200 idosos com muita dificuldade de cumprir o isolamento, com muito medo de pegar o vírus, com muito medo de morrer, e além de a gente também ter uma demanda muito grande de luto, que foi o curso que a gente fez na Fiocruz, que foi muito importante para nós, né? Como trabalhar com o luto na Covid. Isso também foi um grande desafio, porque nós tivemos perdas significativas no nosso, de entes queridos, de pessoas, e como manejar esse luto e elaborar esse luto, isso também foi um grande desafio para nós, inclusive, que também tivemos perdas familiares, entes queridos. Então, a clínica também serviu como uma autoajuda no sentido de que todos nós criamos também possibilidades de escuta para nós mesmos dentro do nosso próprio espaço da clínica.
Professor, uma questão importante, né, que a gente está justamente no mês de setembro, que é chamado Setembro Amarelo, né, de combate e prevenção ao suicídio, né? E esse trabalho de vocês é muito importante mesmo nesse sentido, né, desse momento tão difícil como o senhor está relatando para tantas pessoas com perda de emprego, perda de familiares, de amigos, né, de sofrimento, de afastamento social e tudo mais. Independente disso, a questão da saúde mental e a questão de suicídio no Brasil, no mundo, já era uma questão muito preocupante, né? E agora, com essa questão da pandemia, como é que vocês, profissionais da área de saúde mental, né, psicólogos, estão tentando trabalhar e, assim, ao mesmo tempo, o senhor está dizendo que as pessoas estão procurando serviço, né? Mas tem muita gente que prefere, às vezes, guardar o sentimento, o sofrimento, e aí acaba numa situação ainda bem mais grave, né? Quais são as orientações nesse momento, nessa questão do Setembro Amarelo, de prevenção, combate ao suicídio, para que as pessoas possam, de fato, estar se cuidando e evitando um estado mais grave da sua saúde mental, né?
A gente sempre diz que a pandemia colocou a saúde mental e o adoecimento mental na vitrine, porque ele sempre existiu, ele sempre esteve presente. Acontece que, culturalmente, nós temos vergonha de falar sobre isso, de procurar ajuda, né? De encarar e elaborar esse sofrimento. Então, e a pandemia, com a pandemia, isso só atenuou, né? O que nós atendemos também foram muitas pessoas em pânico, muita pessoa com síndrome do pânico, muitas pessoas com transtorno de ansiedade, muitas pessoas que interromperam o seu tratamento psiquiátrico e o seu tratamento psicológico por conta da Covid, e isso disparou uma série de outros tipos de adoecimentos. A gente não pode esquecer que durante a Covid o serviço médico quase que parou. Então, as pessoas ficaram muito mais ansiosas, com medo do adoecimento, que a maioria delas já vinham em tratamento físico e mental. E essa interrupção de tratamento também leva a uma exponenciação da ansiedade. A gente fica com medo de adoecer e fica com medo de ter crises, surtos. Então, nós agora, nesse período, nós também não podemos deixar de falar da rede de apoio psicossocial que se estabeleceu. Os CAPS, os CREAS, os hospitais, eles foram todas as redes de cuidado que nós acionamos para encaminhar, porque o trabalho da clínica é de acolhimento e estabilização, não é de tratamento. Nós não fazemos psicoterapia, nós acolhemos as demandas e encaminhamos para os serviços de atenção psicossocial. Isso funcionou muito com a Policlínica, com Barros Barreto, o Hospital das Clínicas, os CAPS, até porque muitos alunos nossos do mestrado e doutorado são atuantes, né, são profissionais que já atuam no SAMU, na rede. Então, isso foi muito importante. Agora, em relação à prevenção do suicídio, a gente não pode pensar que só o setembro amarelo, que é o momento para falar de saúde mental e suicídio. O suicídio, ele ronda a nossa população, as incidências e prevalências de suicídio aumentam cada vez mais e cada vez mais em pessoas mais jovens. Isso nos assusta, que foi o que a gente atendeu, eu atendi muitas pessoas jovens, muitos adolescentes e jovens universitários, já com demanda, com ideias suicidas, com demanda e pensamento suicida. Então, isso é muito preocupante, alarmante. A gente sempre tem que pensar que qualquer demanda de sofrimento, ela precisa ser acolhida e precisa ser tratada, para que ela não chegue num sofrimento máximo, que é o que a gente vê. O suicídio é a desistência da própria vida, dos seus sonhos, né? E muitas pessoas acham que suicídio é fraqueza, e não é, suicídio é fortaleza. A gente não imagina o quanto essas pessoas lutam, né, consigo mesma, com seus problemas, com seus sofrimentos. É muita luta para poder encarar o sofrimento de frente. Então a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para qualquer tipo de sofrimento. Não existe sofrimento maior ou menor. Sofrimento, ele é uma válvula de escape que pode, infelizmente, acabar com o suicídio. Então a gente tem que cuidar, acolher e termos muita atenção em relação a qualquer tipo de sofrimento.
Isso que o senhor está falando é muito importante, né? Porque assim, a pessoa precisa ter um acompanhamento de um profissional, né? Lógico. Mas a família, os amigos têm que estar atentos também para tentar acolher e entender essas pessoas que estão passando por essa questão desse sofrimento que machuca tanto ao ponto de muitas vezes você não conseguir mais resistir e tentar o suicídio ou efetivar esse suicídio. Qual é o papel da família nessa questão de fazer com que essa pessoa de fato chegue a um profissional que possa de fato acolher essa pessoa e encaminhar essa pessoa para um tratamento que restabeleça a saúde mental dessa pessoa, né? Não só da família, mas dos amigos, a sociedade como um todo tem um papel importante.
Todos nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, independente da situação em que nós estivermos. Nós precisamos, inclusive, prevenir o adoecimento mental, que é uma coisa que a gente pouco faz. Na maioria das vezes, a gente só procura o profissional de saúde, e especificamente da saúde mental, quando o problema já se agravou. E nós não podemos esquecer que a saúde mental, ela depende de uma rede de apoio e de afeto, não só dos profissionais que estão, às vezes, na ponta desse apoio, mas a gente precisa de todo um suporte no qual a família, as igrejas, as religiões, os amigos, a rede de afeto que essas pessoas têm e que precisam retomar. O que mais eu atendi na Covid foram pessoas se sentindo solitárias e que, na maioria das vezes, elas queriam ter um vínculo com o terapeuta, com alguém, porque estavam se sentindo sozinhas. Então, a solidão, ela é um perigo, porque sozinho a gente começa a pensar nas coisas, a gente começa a elaborar mais sofrimento, a gente começa a perder essa rede afetiva. Então, muitas das vezes, o nosso encaminhamento para a pessoa era: procure seus amigos, ligue para sua família, cadê aquela pessoa que você gostava nesse momento da pandemia, ligue para ela, converse, e os seus parentes, e o que que você faz? Você vai para uma igreja? Não, eu faço um curso, eu tenho um grupo de terceira idade. Reúna com esse grupo virtualmente, pelo celular, isso que a gente está fazendo aqui. Ou seja, as pessoas precisam de afeto, de troca afetiva. E o mundo e a vida que a gente está tendo hoje, ela nos distancia dessa rede afetiva. O excesso de trabalho, o excesso de estresse faz com que a gente não ligue mais para as pessoas que a gente gosta, faz com que a gente não converse mais, faz com que a gente não brinque, não ria, não se divirta, não procure o nosso lazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação com o trabalho excessivo, né? Com a carga de estresse, e a gente precisa reservar um tempo para essas trocas afetivas, né? Para falar com os amigos, falar com a família, falar com as pessoas com que a gente gosta, porque isso também faz parte da saúde mental. Isso é a nossa saúde mental, é trocar esses afetos.
Mesmo que seja uma troca virtual, né, professor? Que seja por telefone, como a gente está fazendo agora, que a nossa programação aqui na rádio, por conta disso também, está sendo toda gravada por telefone, né, para evitar que a gente tenha ainda mais sofrimento, porque já são muitas vítimas da doença e muitas pessoas que morreram, perderam sua vida por causa dessa pandemia em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, o que a gente puder fazer para evitar mais transmissões, mais contágio, a gente tem que fazer da melhor forma possível, mas sempre preocupado também com essa questão da saúde, seja física ou mental, né, professor?
O afeto, ele é tão importante, ele é tão forte, que ele quebra qualquer barreira. A barreira tecnológica e o recurso tecnológico que a gente tem hoje, né, que transformou as nossas relações e vai demorar muito tempo para que as nossas relações voltem a ser normais, né, ou convencionais, com aperto de mão, com abraço, com toque, mas a gente está reaprendendo a ressignificar os nossos afetos com esse meio virtual. E é tão bom quando a gente reencontra uma pessoa, vê uma pessoa, brinca, ri, conversa. Isso tudo é afeto. Mesmo que seja virtualmente, ele é saudável. Ele é importante para a nossa saúde mental. Ele faz com que a gente se motive e que a gente acredite na vida. Então, por isso que a gente tem que lembrar que o afeto, ele é maior do que uma pandemia. A gente não pode achar que a pandemia é maior do que o afeto. O afeto é muito maior e ele quebra tudo. Ele faz com que a gente ressignifique a nossa vida, que a gente resgate os nossos sonhos e acredite nas nossas possibilidades. Então, o meio virtual está estabelecendo isso. E a gente tem que se reinventar, né? Porque agora a vida tem uma outra dinâmica, mas isso não significa que a gente está perdendo afeto. Tem autores, inclusive o Zygmunt Bauman, que trabalha com amor líquido, com a modernidade líquida, ele já falava isso para a gente, que a gente está vivendo uma pós-modernidade líquida, onde os nossos afetos, eles precisam se reinventar. Então, talvez a tecnologia seja uma grande reinvenção para o exercício e para a prática desses afetos.
Tá certo, professor. Mais uma vez, muito obrigada. Eu lhe agradeço por estar aqui hoje conversando por telefone aqui com o programa UFPA Comunidade, falando sobre a importância do trabalho da Clínica Psicológica Virtual da UFPA, uma iniciativa que é de um coletivo de psicólogos do programa de pós-graduação em psicologia da UFPA e que desde o mês de abril, quando iniciou o aumento da curva de contaminação e mortes por Covid-19 aqui no Pará, esse grupo de voluntários está garantindo atendimento, orientação e acolhimento à população de forma geral, à população em geral, especialmente por telefone, mas também por videochamadas, né? E a gente vai agora para um breve intervalo, mas não saia daí que no próximo bloco a gente tem muito mais informação, mais detalhes ainda sobre todo esse trabalho de saúde mental oferecido pela UFPA nesse período de pandemia, de isolamento social, de mudanças nas relações sociais ocasionadas pela Covid-19. Nós vamos para um breve intervalo, mas já já a gente continua o nosso bate-papo sobre a Clínica Psicológica Virtual da UFPA com o professor doutor Leandro Passarinho, que faz parte da coordenação do projeto.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conhecendo melhor o trabalho e a importância do projeto de extensão Clínica Psicológica Virtual da UFPA. A iniciativa é de um coletivo de psicólogos do programa de pós-graduação em psicologia aqui da Universidade Federal do Pará. E desde o mês de abril, quando iniciou o aumento da curva de contaminação e mortes por Covid-19 aqui no estado, esse grupo de voluntários da Clínica Psicológica Virtual virtual garante atendimento, orientação e principalmente acolhimento à população de forma geral. Trabalhadores, né, profissionais de saúde, profissionais de comunicação, alunos da UFPA, servidores, professores, comunidades indígenas, quilombolas, enfim, a população paraense de modo geral sendo atendida aí por telefone, né, principalmente, também por chamadas de vídeo, né, em aplicativos de conversa, redes sociais, mas principalmente por telefone, que os voluntários da Clínica Psicológica Virtual da UFPA oferecem atendimento para a comunidade de modo geral. E conversando e dando mais detalhes sobre esse trabalho, falando da importância, né, desses atendimentos, ressaltando que a gente está no chamado Setembro Amarelo, que é o mês de combate, né, e prevenção a doenças mentais, ao suicídio, que são problemas que já existiam muito antes da pandemia e que foram, como o professor Leandro Passarinho já falou pra gente aqui no programa, que é o nosso entrevistado, problemas que só foram agravados, né, cada vez mais aí com essa pandemia da Covid-19. Então a gente vai continuar agora conversando sobre a Clínica Psicológica Virtual da UFPA com o professor Dr. Leandro Passarinho, que faz parte da coordenação do projeto. Então, professor, pra gente continuar o nosso bate-papo, queria retomar, né, a nossa conversa, especialmente sobre o trabalho da Clínica Psicológica Virtual. São muitos voluntários, né? Aí o senhor tem uma média aí de voluntários, de atendimentos nesse período. É um trabalho que vocês pretendem levar pós-pandemia também, essa clínica psicológica virtual? Como é que vocês estão encarando, né, os desafios que o senhor já falou e as questões, o futuro também, né? Porque a gente sabe que esse trabalho, ele é fundamental, né? Esse acolhimento, a pessoa ter com que contar nesse período tão difícil, porque sem pandemia as pessoas já estavam vivendo um processo de ansiedade, de síndrome do pânico, porque as doenças mentais são diversas, né? Às vezes a gente classifica tudo como igual, mas cada uma tem sua característica, né, professor? E aí, o que vocês estão percebendo agora na questão desses atendimentos pela Clínica Virtual Psicológica da UFPA, né? Quais são as metas ainda de vocês, os desafios ainda? Porque a gente está vendo que está tendo uma redução no número de casos e mortes em todo o Brasil, né? Mas a gente sabe que ainda não tem uma vacina. E enquanto não tiver uma vacina, a gente ainda está num período de pandemia, né? De correndo risco de contágio pela doença, né?
Sim, nós estamos pensando muito nisso, né? A clínica, ela foi maior do que nós imaginamos. A clínica, ela ganhou tanta força que ela alcançou objetivos que a gente nem imaginava. Então, a clínica hoje, ela se transformou num grande canal de atendimento psicológico, de busca à saúde mental, que foi criada para a pandemia. Mas nós já estamos vendo que nós precisamos dar continuidade à clínica porque nós vamos enfrentar uma pós-pandemia e isso nos preocupa. E também, baseado no que eu falei anteriormente, as nossas relações vão ter que mudar e a nossa clínica da UFPA, que está na UFPA, clínica física, sozinha ela não vai dar conta da demanda que a gente vai ter nesse pós-pandemia. Então a gente está pensando sim em contato com o nosso conselho, em contato com o grupo, nós estamos pensando como nós vamos dar continuidade. Quero logo dizer para você que a clínica não se encerra com a pandemia. Eu acredito que a nossa clínica vai seguir por muito tempo ainda, até porque o nosso reitor também é psicólogo, professor Emmanuel, acredita no nosso trabalho, confia no nosso trabalho e aposta na nossa clínica e viu também, acompanhou junto com a gente os resultados que nós tivemos muito significativos da nossa clínica. Então, ela continuará. É claro que hoje a nossa demanda diminuiu bastante. Chegou semanas que a gente estava atendendo cada um de nós 40 a 50 pessoas por semana. E agora não, a gente está atendendo uma, duas, três pessoas por semana, mas continuamos em atendimento, porque ela não pode parar. A gente precisa entender que a população, como você bem disse, ainda não saiu da pandemia. Nós todos ainda estamos vivendo com medo, nós ainda estamos com medo. E para completar, o vírus, ele, já existem estudos dizendo que ele pode reinfectar as pessoas. Então, Eu, particularmente, falando da minha clínica, do meu atendimento, eu estou atendendo pessoas que já se curaram da Covid e que estão com medo de serem reinfectados. Pessoas que já estão com pânico de pegar novamente a Covid. Então, a gente tem muita demanda reprimida de família e, aliado a isso, vamos começar o ensino remoto emergencial na universidade, onde um grande número de alunos também estão em processo de sofrimento e que vão demandar para a nossa clínica. Então, a clínica também, queria destacar isso, ela foi decisiva, posso dizer isso com muita clareza, na oferta desse ensino remoto emergencial, junto com o plantão psicológico da UFPA, porque nós conseguimos dar essa retaguarda e esse suporte para que o nosso ensino remoto retorne com segurança e também com um suporte psicológico para os alunos e docentes que necessitarem desse apoio. Então, a nossa clínica ela está crescendo, né? Professora Ana Cleide, que é a coordenadora, então ela é a coordenadora geral, eu e a professora Eunice somos da coordenação adjunta, nós já estamos reunindo com o nosso grupo, né, para pensarmos em como nós vamos continuar com o nosso serviço para a população, porque a universidade ela tem um papel político e social. A gente não pode deixar de cumprir esse papel, que é um papel nosso, da UFPA. Então, vamos continuar assim.
Professor, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Tem que ressaltar uma questão também, que o atendimento da clínica é para toda a população, alunos, comunidade acadêmica e comunidade externa da UFPA também. E tem uma área voltada aí também para pessoas indígenas e quilombolas, né, professor? Que também estão num período de sofrimento ainda maior do que as pessoas, muitas vezes, que estão na cidade, porque vivem em comunidades que, apesar de estarem distantes dos grandes centros urbanos, também foram invadidos pelo vírus, né? E que estão, muitas vezes, à mercê, sem apoio governamental, né? Às vezes, precisando do apoio da sociedade, de modo geral, para enfrentar esse período tão difícil. E sendo que essas pessoas, a gente sabe que, antes pandemia, já enfrentam uma realidade muito complicada, né? De luta, de reconhecimento, né? E aí vem uma pandemia e acaba piorando a situação dessas populações. É importante ressaltar o trabalho da clínica nesse sentido, né? Do atendimento para pessoas indígenas e quilombolas.
A professora Eunice, ela já coordena há bastante tempo na universidade um projeto de acolhimento para estudantes indígenas e quilombolas da UFPA. Então, a gente já fazia um trabalho com os alunos de acolhimento, né, e de grupos, inclusive grupos terapêuticos, e que com a clínica virtual nós unimos essas forças, né? O projeto de extensão da professora Eunice, ele entrou na clínica e deu esse olhar para a clínica de inclusão social, que é super importante, principalmente porque hoje na universidade nós temos uma universidade plural, né? Nós temos uma universidade que dá chances e oportunidades e reconhece uma política de cotas que inclui a população quilombola, a população negra e a população indígena. Quer dizer, isso é muito importante para que a gente, de fato, exerça a inclusão social dentro da nossa universidade. E a clínica, ela abraçou essa ideia. E principalmente porque muitas comunidades quilombolas e indígenas estão passando por necessidades econômicas, financeiras, problemas políticos, problemas econômicos gravíssimos nesse cenário que a gente está vivendo no nosso país, infelizmente, inclusive de luta pelo direito à sua própria terra, à sua moradia, né, à sua cultura e às suas tradições. Então, ao grupo da professora Eunice, que é dentro do site, nós temos uma coluna de profissionais, do qual eu me incluo, que está na linha de frente do atendimento da população geral, e nós temos o grupo coordenado pela professora Eunice, com bolsistas, com profissionais e voluntários, que atendem a demanda de comunidades indígenas e quilombolas. Então, é um trabalho belíssimo, porque os indígenas e quilombolas tiveram que voltar para suas localidades no período da pandemia. É uma população extremamente vulnerável à Covid, tanto que nós vimos e estamos acompanhando, infelizmente, né, a perda de muitos irmãos indígenas e quilombolas. Por quê? Porque é uma realidade completamente diferente de atenção em saúde. Então, a gente não poderia deixar de olhar para essa população, de acolher e de cuidar e de dar esse suporte psicológico, porque nós acreditamos, sim, numa psicologia política, numa psicologia ética e numa psicologia plural, né? O nosso papel hoje, dentro da psicologia, o nosso grande desafio é fortalecermos a nossa inclusão social num país tão desigual e num país que tem tantos problemas estruturais quanto o nosso. Então, a gente tem dado, sim, suporte, e isso tem sido muito legal, o trabalho da professora Eunice.
Tá certo, professor. Só para a gente encerrar, então, professor, o endereço, né? Reforçando aí o serviço para quem está ouvindo o nosso programa e de repente estava se sentindo sozinho, solitário ou com algum tipo de sofrimento, né, psicológico, e não sabia quem procurar, não sabia como procurar um atendimento psicológico. Aí eu queria que o senhor desse todos os caminhos aí para essa pessoa poder chegar até a clínica psicológica virtual da UFPA.
Quem precisar de algum suporte, de atendimento, precisar, que requeira suporte psicológico, queira conversar com um profissional qualificado, que escute as suas demandas e lhe dê orientação, a nossa clínica psicológica virtual, ela pode ser acessada por meio do site psicologiavirtual.ufpa.br. Esse é o acesso direto à nossa clínica psicológica virtual. No site tem todas as informações, tem o quadro de contatos, tem os nossos serviços, e nós teremos o maior prazer de continuar atendendo cada um ou cada uma que precise de suporte psicológico e que tenha alguma demanda de saúde mental, porque nós, como psicologia da UFPA, acreditamos na potência da inclusão social e acreditamos, sim, que é hora de mobilizarmos as nossas ações, fazermos coisas assertivas para ajudarmos a nossa população, que precisa muito, muito, muito mesmo de atenção psicossocial. Então, nós estamos à disposição, contem com a gente, e desde já agradeço esse espaço que nos foi dado pela rádio web da universidade, que é esse espaço tão bacana que a gente pode contar para divulgar o nosso trabalho e também contribuir com a inclusão social dentro da universidade. Muito obrigada.
Certo, professor. Eu que lhe agradeço, professor. E só para reforçar, além do trabalho da clínica psicológica virtual, tem também os alunos, a comunidade acadêmica, também podem contar ainda com o plantão psicológico, né?
Sim. Os alunos da UFPA, alunos, professores, docentes, servidores, a UFPA, ela dispõe do plantão psicológico, que é coordenado pela professora Patrícia, do Espírito Santo, nossa colega e parceira, e contem com a gente também. Não sofram sozinhos, não achem que sofrimento é culpa, procurem ajuda. Nós precisamos lutar contra o sofrimento e contra as desigualdades. E para isso a psicologia está aqui, para ajudá-los no que for necessário.
Professor Leandro, eu queria agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui na Rádio Web UFPA, conversando com a gente hoje aqui no UFPA Comunidade, um programa que é voltado para os projetos e ações de extensão aqui da Universidade Federal do Pará. E hoje conversamos com o professor Dr. Leandro Passarinho sobre a Clínica Psicológica Virtual da UFPA. E aí, professor, a gente percebe que é um trabalho muito importante, um trabalho belíssimo, né? De uma equipe de voluntários, de psicólogos, de profissionais, alunos, professores, estudantes, né, que estão envolvidos nesse trabalho, atendendo nesse momento tão difícil para toda a humanidade, e a UFPA podendo oferecer e ajudar e contribuir, colaborar com toda a comunidade, né, com toda a sociedade, porque esse é o papel das universidades, e a Clínica Psicológica Virtual, pelo que o senhor falou, ela vem aí atender o tripé, né, da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente só tem a agradecer pela sua disponibilidade de conversar por telefone hoje aqui conosco. Nossos programas, a gente ressalta que nossos programas todos estão sendo gravados por telefone, né? Então, a gente agradece mais uma vez, professor Leandro Passarinho, e parabeniza toda a equipe, né? A coordenação, os voluntários e todo mundo que está aí podendo oferecer esse serviço tão importante de atendimento psicológico, mesmo que por telefone, né? Para a população paraense que está precisando muito nesse momento, né? Como o senhor falou, a comunidade de modo geral pode acessar o site psicologiavirtual.fpa.br e lá vai encontrar uma relação extensa de psicólogos e números de telefones desses psicólogos para agendar um atendimento, né? E a gente ressalta que tem uma equipe voltada para a população de modo geral e uma equipe voltada somente para comunidades indígenas e quilombolas. Então, professor, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada por essa iniciativa.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos o espaço que vocês sempre dão aos projetos sociais da universidade e que a Rádio Web continue sendo esse veículo, né, de divulgação de experiências produtivas, proveitosas e potentes da UFPA. Parabéns para vocês também. E vocês também contem com a gente. Eu esqueci de falar, mas a gente também tem trabalho específico para profissionais da voz, profissionais da rádio e da comunicação. Nós criamos dentro do nosso site a atenção à saúde psicossocial do trabalhador. Então, contem com a gente também. Muito obrigado.
A gente agradece, então, professor, mais uma vez a sua disponibilidade de conversar hoje com a gente aqui no FPA Comunidade sobre o trabalho da Clínica Psicológica Virtual da UFPA. A gente ressalta aqui o endereço do projeto, que é psicologiavirtual.fpa.br. psicologiavirtual.fpa.br. Lá nesse site, nesse endereço eletrônico, você encontra todas as informações, os psicólogos voluntários, os telefones para você entrar em contato e agendar a sua consulta por telefone. Então, a gente agradece mais uma vez ao professor Leandro Passarinho, que conversou hoje com a gente sobre a Clínica Psicológica Virtual da UFPA, e agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Comunidade de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro do Vitor Lohan, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.